Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Dose Certa é um livro de divulgação científica e bem-estar no qual o neurocientista TJ Power apresenta o método Dose, sigla para dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. A proposta central é examinar como hábitos cotidianos podem influenciar processos associados à motivação, vínculo social, humor, estresse e disposição física. Em vez de tratar essas substâncias como botões isolados que podem ser acionados à vontade. O livro as usa como uma estrutura prática para revisar comportamentos e o ambiente em que eles ocorrem. Power parte da ideia de que ritmos acelerados, excesso de estímulos digitais, isolamento e sedentarismo podem dificultar a manutenção de uma rotina emocionalmente equilibrada. Seu objetivo é traduzir conceitos de neurociência em intervenções acessíveis, como movimento corporal, descanso, contato social e mudanças na relação com recompensas imediatas. A obra se situa entre a psicologia popular, a educação em saúde e o desenvolvimento pessoal, priorizando ações graduais de estilo de vida em vez de promessas farmacológicas ou suplementação como solução universal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o método Dose organiza o bem-estar em quatro sistemas interligados. O principal recurso de A Dose Certa é transformar quatro substâncias amplamente presentes no debate sobre bem-estar em uma estrutura memorável de observação pessoal, dopamina. Ocitocina, serotonina e endorfina formam a sigla que orienta o livro. Mas a utilidade do modelo está menos em atribuir uma emoção a uma única molécula e mais em conectar necessidades humanas a práticas rotineiras. A dopamina é apresentada em relação à busca por recompensa, à motivação e à direção da atenção. A ocitocina funciona como porta de entrada para discutir confiança, conexão e qualidade dos vínculos. A serotonina é associada ao humor e a condições corporais que sustentam estabilidade, enquanto a endorfina organiza a discussão sobre exercício, alívio do estresse e prazer ligado ao esforço físico. Essa divisão facilita que o leitor identifique áreas negligenciadas em sua rotina. Alguém pode perceber, por exemplo, que trabalha intensamente em metas e recompensas, mas dedica pouco tempo a relações presenciais, sono, movimento ou recuperação. O método não substitui a avaliação clínica nem reduz a saúde mental à química cerebral. Como mapa educativo, porém, oferece uma linguagem simples para integrar corpo-hábitos, relações e estado emocional, evitando que a produtividade seja tratada como único indicador de uma vida bem regulada. Em segundo lugar, dopamina e a necessidade de substituir recompensas rápidas por metas sustentáveis na abordagem de Power. A dopamina ocupa lugar central porque a vida contemporânea oferece estímulos frequentes, imediatos e de baixo esforço. Notificações, rolagem contínua de conteúdo e outras recompensas digitais podem capturar a atenção e tornar tarefas lentas menos atraentes. O livro usa esse cenário para discutir motivação sem apresentar a dopamina como inimiga. Ela é necessária para iniciar ações, perseguir objetivos e aprender com recompensas. O problema prático surge quando o cotidiano privilegia picos constantes de novidade e dificulta a tolerância ao tédio, à espera e ao trabalho concentrado. A implicação é comportamental, não basta desejar mais foco, pois o ambiente precisa reduzir gatilhos que fragmentam a atenção. Estratégias de organização de tarefas, limites para distrações e objetivos menores podem diminuir a distância entre intenção e ação. O valor dessa perspectiva está em deslocar a discussão da força de vontade pura para o desenho de rotinas. Ainda assim, a promessa de otimizar a dopamina deve ser lida com prudência. Processos cerebrais são complexos, variam entre indivíduos e não se resumem a uma métrica cotidiana. O mérito do livro é usar o tema para questionar padrões de recompensa, propondo um equilíbrio entre prazeres imediatos e atividades capazes de gerar progresso, competência e satisfação mais duradoura. Em terceiro lugar, a ocitocina coloca a qualidade das relações no centro da saúde cotidiana. A seção conceitual ligada à ocitocina destaca que bem-estar não é apenas resultado de disciplina individual. O livro associa essa substância a vínculo, confiança e proximidade, usando-a para defender a importância de interações sociais que envolvam presença e reciprocidade. Essa ênfase é especialmente relevante em uma cultura em que comunicação constante pode coexistir com sensação de isolamento. Ou trocar mensagens ou permanecer com o celular durante encontros não equivale necessariamente a construir conexão. A qualidade da atenção compartilhada também importa. Ao tratar relações como parte da ecologia do cérebro e do corpo, Power amplia o escopo habitual dos livros de hábitos, que muitas vezes se concentram em dieta, exercício e desempenho. O ponto prático é que atividades sociais, demonstrações adequadas de afeto, cooperação e gratidão podem ser incorporadas à rotina como formas de cuidar da saúde emocional. Isso não significa que relações difíceis devam ser romantizadas ou que toda solidão se resolva com sociabilidade. A qualidade dos vínculos, a segurança e os limites pessoais permanecem decisivos. A contribuição do tema é lembrar que conexões significativas não são um prêmio obtido depois de uma rotina produtiva. Elas constituem uma dimensão básica da regulação emocional e podem influenciar como as pessoas lidam com estresse, autocobrança e sensação de pertencimento. Em quarto lugar, serotonina aproxima humor, ritmos biológicos e cuidados corporais básicos. Ao abordar a serotonina, a dose certa vincula o humor a fundamentos materiais da vida diária. O livro enfatiza que sono, alimentação, exposição à luz, rotina e movimento não são detalhes periféricos quando se busca maior estabilidade emocional. Essa abordagem evita a ideia de que disposição depende exclusivamente de pensamento positivo ou de decisões mentais tomadas em momentos de dificuldade. O organismo responde a ritmos, condições ambientais e hábitos repetidos, e a regularidade pode criar uma base mais favorável para energia e recuperação. A discussão também reforça a ligação entre cérebro e corpo, incluindo o papel do sistema digestivo no tema da serotonina. Sem que isso autorize simplificações sobre dietas milagrosas. Para o leitor, a consequência prática é priorizar mudanças verificáveis e sustentáveis, proteger horários de descanso. Observar como certos comportamentos afetam o humor e reduzir a dependência de soluções instantâneas. Há um limite importante nessa leitura. Alterações persistentes de humor, ansiedade intensa ou sintomas depressivos exigem atenção profissional, pois não podem ser explicados ou resolvidos apenas por ajustes de rotina. O valor do capítulo está em enquadrar autocuidado como infraestrutura e não como indulgência. Cuidar de condições básicas pode não eliminar problemas complexos, mas reduz fatores cotidianos que frequentemente agravam cansaço, irritabilidade e desorganização emocional. Por último, endorfina traduz o exercício em uma ferramenta acessível de regulação do estresse. A endorfina é apresentada como eixo para discutir atividade física. Redução de tensão e sensação de bem-estar após o movimento. O livro se afasta da visão de exercício como punição estética ou obrigação voltada apenas ao peso corporal. Em seu lugar, propõe considerá-lo uma prática de regulação que pode favorecer disposição, aliviar estresse e oferecer pausas concretas diante de uma rotina sedentária. Power também relaciona esse campo, alongamento, música e riso, práticas que podem tornar o cuidado corporal mais prazeroso e viável. A lógica é relevante porque a adesão a hábitos depende menos de planos ideais e mais de escolhas que caibam na vida real. Uma pessoa que rejeita treinos intensos pode começar por caminhadas, exercícios em casa ou movimentos breves distribuídos ao longo da semana. Essa flexibilidade torna a recomendação mais inclusiva, desde que sejam respeitadas limitações físicas e orientações de saúde. Diferencial analítico é reconhecer que o efeito do exercício não se limita à aparência ou ao condicionamento, ele altera a experiência subjetiva do dia. Cria intervalos de recuperação e pode reforçar a sensação de capacidade. Ao mesmo tempo, o livro não deve ser interpretado como prescrição universal. Intensidade, frequência e tipo de atividade precisam considerar contexto, condições médicas, preferências e segurança. O princípio útil é substituir imobilidade prolongada por movimento possível e consistente. Em conclusão, a dose certa interessa sobretudo a leitores que procuram uma introdução prática à relação entre hábitos, saúde emocional e conceitos básicos de neurociência. Pode ser particularmente útil para quem percebe que a rotina foi dominada por distrações digitais, sedentarismo, sono irregular, estresse ou relações pouco presentes e deseja um vocabulário simples para reorganizar prioridades. seu benefício não está em oferecer diagnóstico nem tratamento para transtornos mentais, mas em ajudar o leitor a observar como recompensa conexão social. Recuperação corporal e movimento se combinam no cotidiano. Pessoas já familiarizadas com literatura científica mais técnica talvez encontrem ideias conhecidas e uma simplificação inevitável de mecanismos complexos. Ainda assim, essa acessibilidade é parte de sua posição no gênero, em comparação com obras de desenvolvimento pessoal que dependem de slogans motivacionais. O livro se diferencia por usar o modelo DOSE como estrutura concreta para relacionar comportamentos a sistemas neurobiológicos. Também se distancia de abordagens que tratam suplementos ou intervenções rápidas como resposta principal ao mal-estar. A proposta é mais ampla ajustar o estilo de vida por meio de ações pequenas, repetíveis e socialmente situadas, lido com senso crítico. O livro pode servir como ponto de partida para hábitos mais conscientes, sem substituir acompanhamento médico, psicológico, nutricional ou de educação física quando ele for necessário. Sua maior força é integrar corpo, atenção, vínculos e rotina em um mesmo quadro prático. Se você quiser apoiar TJ Power, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!